Série especial Globo da Morte. Os perigos do trânsito para os motociclistas.
Eu acho que é melhor a gente sair ali e pegar aquela segunda direita.
É talvez perto da floresta, né, Thiago? Não sei.
Ou pela autoestrada também, é mais rápido.
Pode ser.
Você acha? Você acha? Vai dar certo. Pois é, e aí? Vocês não vêm, não?
Não, pode ir na frente, que a gente vai aqui tomar mais uma cerveja e a gente alcança vocês na estrada, porque aí a gente pode dar uma esticada, né?
Cuidado, hein?
Trabalho, transporte ou lazer. Em todas as categorias em que as motocicletas são utilizadas, existem acidentes. Seja por excesso de velocidade, por imprudência ou pelo uso de álcool e drogas. A incidência nos grandes centros preocupa.
Nós constatamos também que, quando se fala em acidentes, um dado do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra, infelizmente, que 35% dos motociclistas acidentados estavam sob efeito de drogas e de álcool. Ou melhor, ou de álcool. Mas em alguns casos é e de álcool mesmo.
A fala é de José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Abra Ciclo. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, lembra que o uso de substâncias que alteram a consciência aumenta o risco de acidentes em um veículo que já é 10 vezes mais perigoso que um carro. E o uso de álcool ou drogas acontece em todos os grupos de motociclistas. Aqueles 50% que usam a moto para substituir o carro e o transporte público, os 19% que usam a moto para lazer e os 16% que são profissionais. Além do consumo dessas substâncias, outra grande causa de acidentes é o mau uso da motocicleta. Projetada para 2 pessoas, o veículo é usado muitas vezes para carregar uma família inteira, sem a menor condição de segurança. É o que diz José Gonçalves.
Motocicletas com mais de um ocupante, 2, 3, sem capacete, com criança, com sandálias, tem até cachorro.
A situação preocupa a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
4, 5 pessoas, uma criança na frente. O que é aquilo ali? É a crônica anunciada de uma tragédia. Podiam morrer 4 pessoas ao mesmo tempo com essa irresponsabilidade.
A falta de equipamentos de segurança acompanha a falta de habilitação. Há estados em que o número de motos supera o de motociclistas com carteira, como Minas Gerais, Piauí e Maranhão. No Maranhão, o caso mais extremo, o número de motos em circulação é 114% maior que o de condutores habilitados. Esse cenário é possível por conta da falta de fiscalização e ajuda a engordar os números de acidentes, como lembra a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
O jegue, o jumento, o burro, está sendo substituído por motocicleta. Lá no meu estado, muitas cidades no nosso estado não tem carros, mas tem muitas motocicletas. E a gente pensa que é porque a cidade pequena não tem acidente, tem e tem muito acidente.
A maioria dessas motocicletas é de cilindrada relativamente baixa, mas isso não significa que não possam causar acidentes fatais. De acordo com a Abraciclo, de janeiro a junho de 2012, foram vendidas em todo o Brasil quase 900 mil motos. Destas, a maior parte, 86%, ou 770 mil, tem entre 51 e 150 cilindradas, e muitas atingem facilmente a velocidade de 120 km por hora. Cerca de 100 mil pessoas, 11,5% dos consumidores, optam por motos mais poderosas. O mercado de motos com menos de 50 cilindradas é de apenas 2,5% do total. Essas motos são muito econômicas e não atingem grandes velocidades. Mesmo assim, uma queda a 50 km por hora sem capacete pode matar ou deixar graves sequelas. Walter Ferreira da Silva, do Sindicato dos Motociclistas Profissionais Gaúcho, lembra que mesmo os habilitados podem ser imprudentes, principalmente os jovens.
Nós não podemos focar somente nos profissionais. Nós temos que trabalhar todos, principalmente os recém-habilitados, que são aqueles de 18 a 25 anos. Porque todo recém-habilitado, quando ele bota a carteira no bolso, ele já se acha piloto. Ele já acha que pode fazer o que um profissional da moto faz. Ele não consegue. Ele acaba sendo uma vítima do trânsito. Ele acaba sendo um kamikaze.
Para José Luiz Dantas Mestrinho, diretor de assuntos parlamentares da Associação Médica Brasileira, a falta de fiscalização e de preocupação com os mortos por acidentes de motocicletas é resultado da baixa visibilidade que uma vítima de trânsito tem sozinha.
A gente verifica um acidente aéreo. O acidente aéreo, quando ocorre, cria uma comoção nacional, porque você diz, morreram 400 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas, e aí todo mundo começa a tomar providência no acidente aéreo. O motociclista, coitado, por mais triste que seja a situação dele ao ser acidentado, é um. Mas é um de uma estatística que só faz crescer.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, contou uma experiência própria que mostra que a informação não funciona se não houver fiscalização.
Naquela época, não era obrigado ao uso de cinto de segurança. Mas na sala do pronto atendimento de trauma, tinha lá uma placa grande. O cinto de segurança salva a vida. Embaixo, motociclista, use capacete. Nós passávamos o dia inteiro trabalhando ali, terminávamos o plantão, entrávamos no carro, ligava o carro e ia embora sem colocar o cinto. Aí eu pergunto, faltava conhecimento de causa? Não. Faltava era fiscalização.
Gisele Flores, do Instituto Sobre Motos, diz, no entanto, que a imprudência não é dominante. Há muitos motociclistas responsáveis que usam as motos para lazer e para se locomover, respeitando as normas de trânsito e de segurança. Ela destaca que usa a moto para todas as suas atividades e se orgulha em dizer que as mulheres são mais cuidadosas. Por isso, representam apenas 20% dos motociclistas que se envolvem em acidentes. Mas mesmo quem tem toda a intimidade com motocicletas, teme quando quem pilota são seus familiares e entes queridos, como deixa escapar Orlando Bindá dos Santos, do Sindimoto do Amazonas.
Eu tenho um filho de 21 anos, ele tirou a habilitação dele, tá com um ano, ele vai pra faculdade de moto. Uma vez eu fui atrás dele, eu fiquei impressionado porque é menino novo, e esse menino, ele passou entre um ônibus e um caminhão, digamos, isso aí é o meu filho, eu tô falando. Ele parou lá na frente, eu falei, não faça mais isso nunca mais. Eu fiquei com medo, ou seja, 21 anos ainda não está capacitado de dirigir uma moto, porque o treinamento ainda é pouco dentro do Detran.
Muitos motociclistas preferem andar, principalmente nas estradas, somente com seus grupos, para evitar aqueles que se arriscam à toa. Entrevistamos Cláudio Moscardini, que guia motos há 30 dos seus 57 anos, quase a metade deles no motoclube Urubus da Serra de Boa Esperança, Minas Gerais. Cláudio, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte como que você vê hoje o cenário das estradas brasileiras para os motociclistas, tanto de motoclubes como aqueles que andam sozinhos.
É meio preocupante, porque com o aumento de motos, muitas pessoas não estão preparadas para pilotar em alta velocidade. Na estrada não é igual a cidade, que você anda com velocidade bem reduzida. A velocidade aumentando, os riscos e os abusos do pessoal é muito grande.
Que tipo de abusos que você vê mais frequentemente?
São pessoas não respeitando, cortando em curva, cortando pessoa dentro da mesma faixa, que é um perigo. Porque se você encontra um obstáculo na frente, você precisa, às vezes, desviar. E tem pessoas, às vezes, cortando dentro da mesma faixa, não respeitando, às vezes, trânsito, alta velocidade.
É mais seguro para uma pessoa encarar uma estrada dentro de um grupo com vários motociclistas ou sozinha?
Se for um grupo bem unido, já acostumado a viajar junto, é mais tranquilo. Mas se você está no meio de um grupo que você não conhece, é muito perigoso. Igual eu falei, pessoas cortando do lado direito, do lado esquerdo, dentro da mesma faixa, abusando, querendo aparecer. Então é muito complicado quando assim. Mas agora quando é um grupo já acostumado a viajar, que tem em mente segurança, aí é tranquilo, bem mais tranquilo.
Cláudio, uso de álcool. Você vê muito isso, pessoas que andam de moto e bebem ao mesmo tempo?
Não, porque a gente sempre anda com o nosso grupinho mais, um grupinho fechado. Se vai sair para a estrada, vai viajar, pegar a moto, não beba antes. E durante a viagem também não é permitido. O próprio motoclube não permite, entendeu? Por causa da segurança, não só sua, como dos outros. Porque você pode levar várias pessoas envolvidas no próprio acidente, né? E atrapalhar todo o passeio que você está programando a fazer, né?
Você já presenciou algum acidente durante algum passeio na estrada com uma motocicleta?
Esses dias nós estávamos vindo de Aparecida. Nós estávamos voltando, nós estávamos mais ou menos com as 90 motos. Eu encontrei um acidente, mas não é no pessoal nosso. Tinha um carro, bateu junto com a moto, de frente com a moto. E não sei o que tem acontecido, porque nós passamos e continuamos, porque já tinha o pessoal dando socorro pelo que estava na pista lá. Eu acho que foi bem grave, viu?
Essa relação entre os carros e as motos, e muitas vezes dizem que o carro não presta tanta atenção na moto, como é que você vê essa relação?
A gente acaba vendo isso aí, porque tem muito pessoal de carro que não respeita a moto mesmo. Tem, às vezes, várias motos, quer cortar de qualquer jeito, entendeu? Em cima da faixa, se você não encosta lá na beirada da faixa branca do asfalto, eles vêm enfiando por cima, é meio arriscado. Mas também muitos motociclistas também que abusam da velocidade, né? Porque pessoas despreparadas, eu acho que é pessoas despreparadas, não sabe, compra uma moto boçante e depois quer aparecer e sai cortando todo mundo para exibir, entendeu? Mais exibição do que uma viagem, um passeio tranquilo.
Eu já vi, por exemplo, as pessoas ficarem para trás de propósito para depois alcançar as pessoas na estrada, acelerar um pouco mais. Você já viu esse tipo de coisa?
Eu já vi muito isso aí. Mas o nosso grupo, toda vez que a gente sai, antes de sair, a gente fazendo planejamento, fica uma pessoa só atrás para controlar essas situações, né? Não deixar ninguém ficar para trás, precisar de socorro. Não adianta abusar da velocidade. Velocidade é inimiga, a pessoa tem que andar mais tranquilo. Muitas das vezes a gente tem que tentar pilotar prevendo o erro dos outros. Se você está desatento, uma pessoa pode errar na sua frente, você fica desatento e acaba se envolvendo no acidente. Você tem que prever o erro do outro, dirigir com segurança, né?
Série especial Globos da Morte. Os perigos do trânsito para os motociclistas.